Bem-vindos a esse podcast, que nada mais é que uma conversa descontraída numa mesa de bar, onde a partir de agora, juntar os amigos virou um pretexto para tomar uma e gravar um programa, onde gravar um programa virou um pretexto para tomar uma e juntar os amigos, e tomar uma virou um pretexto para juntar os amigos e gravar um programa. Confuso? Não. Um podcast que se posiciona e discute diversos assuntos sobre um olhar de brasileiros vivendo aqui no Canadá. Deste lado do balcão, eu sou o Alfredo.
Eu sou o Marcelo e estamos prontos para servi-los. Puxe uma cadeira, aprecie sua cerveja, que vai começar mais um Pinga com Maple.
Salve, salve, galerinha! Estamos começando mais um episódio desse podcast que você já ama. Ou não? Eu sou o Alfredo e hoje eu estou aqui com duas amigas, parceiras de telinha, de Big Brother, de vida. Começando por você, Aninha. Você já participou do nosso podcast anteriormente, no episódio de Festa Junina, mas fala um pouquinho, quem é você na fila da imigração?
Olá, gente. Então, eu sou mais uma brasileira tentando a imigração para o Canadá aqui, firme e forte na fila da imigração. E é isso aí, estou esperando para um PR e não sei o que mais dizer.
Já sabe, Aninha, a gente tá na expectativa ainda.
É.
E você, Ju, fala um pouquinho pra gente, fala quem é você na fila da imigração.
Olha, agora na fila da imigração eu tô lá atrás, mas em nome de Jesus estarei perto, estarei lá na frente. Eu sou a Ju do Carioca no Canadá, moro aqui em Toronto também, tô aqui com visto de estudante, fazendo business e em prol aí, tentando o PR daqui a pouco, se Deus quiser.
O PR chega pra todo mundo, só perto por esperar. Aí. Bom, então para começar nosso podcast, vamos pro esquenta, né? Tô começando por você, Aninha. O que que você tá bebendo aí hoje?
Então, hoje eu estou bebendo por livre e espontânea pressão do Alfredo, que eu não queria beber porque eu vou patinar depois, e ele me obrigou a beber para fazer esse podcast, esse episódio, então eu estou bebendo aqui um vinho, um Cabernet Sauvignon, que é da Peller, uma vinícola aqui de Niagara-on-the-Lake. Eu não recomendo a vinícola, nem o vinho.
E vamos de sinceridade, vamos cancelar esse vinho.
Vamos cancelar o vinho e a vinícola, porque na verdade eu fui lá, tá? E não gostei do serviço deles, bem.
Ai, mentira!
É uma baita vinícola, assim, lindíssima. Fora, é uma das mais famosas, se não a mais, mas assim, o atendimento deles é bem ruim, os vinhos também nada de especial, então assim, ó, vamos cancelar a Peller.
Não, gente, olha assim, não tem como, esquece, onde não ir.
Eu não entendo muito de vinho, então pra mim é indiferente. Agora, se fosse cerveja, eu já ia fazer toda uma campanha aqui, hashtag abaixo tal cerveja, mas o vinho eu deixo passar essa.
Ai, cara.
E você, Ju? O que, que você tá bebendo?
Gente, hoje eu tô eu não tô sendo exemplo pra ninguém. Eu sei que é minha primeira vez aqui no podcast, tá bom? Me perdoem, não me cancelem, ok? Eu estou aqui com uma Coca-Cola mesmo e jantando. Vinho, acho chique, não consumo, apenas para comidas. Né? Só pra fazer um risoto, um negócio assim, eu uso um vinho. Porém, gostaria de gostar, mas não cheguei ainda lá. Mas já catei a dica aqui da amiga que não é pra ir nessa vinícola aí, não sei de onde.
Eu também não sou bebedor de vinho, mas eu acabei de tomando. Eu comentei no último podcast que eu acabei tomando aniversário da Ju, né? Eu fiz um jantar aqui, comprei um vinho e tal. E acabei tomando e fazia muitos anos, boas décadas aí que eu não bebia. E eu gostei até. Vamos lá, vamos ver se consigo voltar a tomar vinho. Bom, mas hoje eu tô bebendo aqui uma cerveja. Da onde que é a cerveja? Ela é da Alemanha, né? É uma Bock. Doppelhurst, ela, eu bebi, achei ela meio fraca, não é muito forte não, uma garrafinha aqui de 500ml com 7.2 de teor alcoólico, enfim, não é muito meu gosto não, essas Doppel, mas tento sempre experimentar uma cerveja nova aí, e essa não recomendo não.
Ó, depois você manda o nome que Cid já pediu aqui o nome, eu achei que o nome é difícil, não vou perguntar de novo.
Eu não sei como falar, é alemão, Doppelhurst, sei lá. Enfim, não recomendo.
É ruim que a gente só tá cancelando, né? O que a gente tá...
Ah, hoje é dia de cancelamento.
Nunca diga que dessa água não bebereis, que às vezes bebereis.
Lá tô eu beberando.
Olha, a gente já tá julgando, mas vamos que vamos. Aí vai que aí fala aí.
Então tá, então vamos pro tema. Fala galera, eu tô vindo do futuro só pra colocar um adendo aqui. Quando a gente gravou esse podcast, o Lucas ainda tava na casa. Então, apesar do tema estar relacionado, a gente não aborda toda a problemática que teve nesse caso, beleza? Então vamos voltar pro episódio. Bom, então pra contextualizar, né, eu comecei a assistir o Big Brother, essa edição. Eu não assisti o Big Brother lá da 8ª edição do Rafinha, né, que depois eu entrei na faculdade e não sei, parei de gostar de reality show, né. E o único reality show que eu acompanho, a Ana acompanha, é o RuPaul Drag Race.
Amamos.
Amamos, né, super recomendo. Não, menos a temporada 12, mas tamo aí. E eu comecei a assistir o Big Brother e tal, e surgiu a polêmica do cancelamento, né?
Uhum.
Teve lá o Lucas, que fez um monte de besteira na casa, a galera juntou nele, né? Tipo, cancelou. Mas aí teve uma dinâmica que o Thiago Leifert propôs lá na segunda-feira passada, perguntando quem era o cancelador da casa, né? E todo mundo apontou o Lucas como cancelador. Só que, na verdade, o Lucas era o cancelado, né? Eu até entenderia se a galera tivesse falado assim, ah, ele é o cancelador porque ele tentou separar o grupo em negros e brancos, excluir os brancos, ele tava querendo cancelar os brancos. Eu entenderia se esse fosse o argumento, mas não foi. O argumento era, ah, ele tá se cancelando, ele tá tão chato que ele tá se cancelando, ele tá cancelando porque ele faz isso, porque ele faz isso. E não foi o caso. Então a galera não sabe o que é cancelamento, não sabe quem é cancelador e quem é cancelado. Ô Ju, pra você, o que é cancelamento?
Cara, então, na verdade, isso é uma temática polêmica, né? Mas tentando analisar assim, conceitualmente, se a gente pode pensar de alguma forma assim, na verdade é você anular a credibilidade do que aquela pessoa tá falando ou fazendo, né? Então você anula, você deslegitima, enfim, existem várias outras palavras aí que a gente poderia usar. Então você cancela aquela pessoa, ou cancela, enfim, né, enfim, momentaneamente ou pra sempre, aquela pessoa. Então isso pode envolver o trabalho dela, né, e geralmente na mídia você envolve a arte dela, né. Isso pode envolver a ideologia dela, como ela se posiciona, né, o que ela pensa, como é que ela fala, como ela se posiciona sobre as coisas que estão acontecendo. Então assim, é porque isso é tão abrangente, né, que isso acaba falando de um monte de coisa. E o que tá acontecendo ali, na verdade, é que você tem, eu tava até conversando isso com o Cid, você tem pessoas de diferentes históricos socioeconômicos mesmo, eu diria. Então você tem a pessoa, a questão de Gilberto aí que estão falando, né, que ele é negro, aí tem todo o debate do colorismo. Você tem aquela pessoa negra, militante, mais academicista, que é a Lumena, né, ela é bastante academicista, então ela, né, fica com aquela coisa, não me diga, não sei o que, e bota...
Aliás, gente, eu pedi autorização pra Lumena, ela autorizou a gente fazer esse podcast, tá? Tá tranquilo.
Ai, graças a Deus, né?
Ah, então agora eu tô tranquila, olha, entendeu? Aí você tem a Lumena, que tem, apesar de uma causa totalmente legítima, e eu não sou jamais uma pessoa pra legitimar ou deslegitimar, a gente pode sim observar o comportamento, e de acordo ou não, né? Agora, o cancelamento ele acontece numa escala macro, onde você tem uma plateia. Quem é essa plateia? É a própria internet, basicamente, né? Se você olhar, o cara tá ali... Irmão, o cara foi pro BBB, porra. Não quer aparecer, fica em casa, né? Não faz Instagram, cancela tudo. Então, assim, o cara foi pro BBB. Ele foi pra reta, tá ligado? Ele foi pro negócio. E a internet são pessoas que não têm cara, né? As pessoas que não têm cara. Elas só têm... É a voz de escrever, de falar, de compartilhar e de dar opinião. E é muito bom dar opinião, né? Quem não gosta de dar opinião?
Principalmente na internet. Todo mundo tem uma opinião, né?
Exato.
É fácil, é bonito e você ganha voz. Coisa geralmente que você não tem, na internet você tem, né?
Exatamente.
E eu acho que é importante o que a Ju falou, que realmente as pessoas ganham voz sem colocar uma cara nessa voz, né? Então é muito mais fácil poder opinar.
Você não larga com as consequências daquilo, né? Tipo assim, eu posso falar, eu quero falar... Eu quero afirmar que você é isso e aquilo. Mas, irmão, tipo, tá, quem sou eu? Qual é a bagagem que eu tenho, né, pra falar isso? E geralmente as pessoas não têm bagagem nenhuma, assim. Mas aí a gente vem pra um outro ponto. Onde nós estamos nesse lugar, sabe assim? Então qual é o nosso espaço? Porque a gente também cancela, a gente também fala. Eu tô descendo um malho na Carol Conká lá, se você entrar no meu Instagram, você vai ver que eu tô descendo a lenha nela, porque ela, entendeu? Ela é tudo de ruim, na minha opinião. Então no meu universo, eu a cancelo, sabe assim?
Ok.
E é isso que acontece.
Mas tem uma diferença aí. Esse é o ponto que a gente diverge. Eu acho que existe uma diferença entre cancelamento e linchamento virtual. Eu acho, na minha opinião, que o cancelamento é só a gente deixar de seguir. Ó, peguei ranço dessa pessoa, não acompanha mais o meu pensamento, não tem mais nada, não teve mais liga, vou deixar de seguir. Isso, na minha opinião, é o cancelamento. Tipo, só que aí tem 500 mil pessoas que pensam do mesmo jeito e vai cancelar. Lógico que essas opiniões, elas tomam força com um linchamento virtual. E aí eu acho errado. O cancelamento, eu não vejo o problema mesmo no cancelamento. Eu acho cancelamento normal. Mano, teve pessoas, já teve gente, muita gente que deixou de seguir o nosso podcast e não tem problema. A pessoa, ela chega, ela começa a seguir. Ela começa a ouvir, ah, não me identifiquei. E eu cancelei. Eu deixei de seguir. Eu não vejo problema nisso. A gente não é obrigado a agradar todo mundo. Agora, o linchamento virtual, eu acho muito complicado. Porque você pega um defeito daquela pessoa, você exclui totalmente as qualidades dela e você desce o rei. E às vezes é por causa de um erro, às vezes, não tô falando sempre, não é o caso da Carol Conká, né? Mas assim, às vezes a pessoa tem um erro e ela é linchada virtualmente, o que acaba com a credibilidade, o que acaba com a carreira, com a personalidade, com tudo que aquela pessoa construiu. E então, eu acho que são coisas diferentes, eu vejo uma grande problemática no linchamento virtual, mas eu não vejo problema no cancelamento.
Na verdade, o cancelamento, a cultura do cancelamento, ela começou assim, um objetivo nobre, de certa forma, né? Porque se começou a cancelar pessoas que cometiam injustiças sociais, empresas que não respeitavam causas ambientais, né? Começou dessa maneira, eu acho. E eu acho que as pessoas tinham um motivo nobre, sabe? Começaram a colocar voz em certos movimentos e acabou se disseminando, né? Só que eu acho que essa ideia se perdeu muito rápido, porque justamente o cancelamento, ele virou um linchamento social.
Exato.
Então, assim, eu até tava lendo um pouco ontem sobre isso, e, tipo, tem várias histórias. Na verdade, foi até lançado um livro, eu acho que foi um autor americano, onde ele descreve histórias de pessoas que tiveram a vida completamente arruinada por conta de um cancelamento. E pessoas, assim, anônimas, nem falando de famosos ou grandes empresas, né? Porque no início a gente tinha um cancelamento que traziam a boicotagem de várias empresas, de produtos, né? Então é muito interessante ver como esse objetivo nobre acabou se tornando uma coisa completamente extremista e radical, né? Que é o que tá acontecendo no BBB. Que realmente, o que eu vejo assim, é que as pessoas que estão cancelando, de certa forma, falta um pouco de humanidade nelas, sabe? Falta um pouco de na verdade, eu acho que falta empatia. Falta tu se colocar no lugar do outro. E aí é muito isso que eu vejo no BBB, na edição desse ano do BBB. Não sei o que vocês acham.
Então, cara, você falou uma coisa bastante importante. E voltando um pouquinho nesse debate de cancelamento versus linchamento virtual, né, enfim. Isso, eu nunca tinha pensado dessa forma, cara. Engraçado você me falar assim, porque eu boto tudo no mesmo pacote. Eu só denomino diferentes intensidades, sabe assim, de cancelamento. Até porque, na verdade, os motivos são totalmente diferentes. O que eu percebo é o seguinte, eu acho que a gente vive num momento, né, assim, na última década, poderia dizer, em que a voz e a opinião, ela acontece de uma forma muito mais democratizada, com muitas aspas, ok? Então, qualquer pessoa que tem internet e ela resolve participar de uma rede social, e ela cria redes, ela cria conexões, né? E essas conexões, elas acontecem de uma forma mais ou menos intensa, por motivos diferentes e de formas diferentes. Se a gente lembrar de antigamente, lembra do Orkut? Tinha umas comunidades, né? Quem tá naquela comunidade, adoro acordar tarde, sei lá. Todo mundo tem alguma coisa em comum ali, que é o quê? Acordar tarde. E aí as pessoas vão criando essas redes.
Eu tinha uma comunidade. Eu tinha duas comunidades. Eu tinha Eu Sou um Amendo Bobo, que era do filho do Bob Esponja. E eu tinha Filho Leva uma Blusa.
Ah, gente, eu amava. Era muito bom. entendeu? E aí, tipo, cara, essas coisas, elas unem ou separam, né? Então a internet, ela é um espaço, ela é como se fosse, que nem a Camila De Luca já falou isso de alguma forma assim, tipo, a internet, ela é um espaço que parece uma maquete, né? Ela é uma amostragem da vida real. Ela é vida real, mas assim, ela é uma amostragem da vida real, né, no meio virtual, assim. Primeiro, eu acho que a gente já vem sofrendo isso, antes de a gente pensar em cancelamento ou linchamento, o que for, a gente já vem sofrendo a democratização da imposição dessa opinião, né? E aí isso começou a se tornar muito problemático. Quando a gente teve um momento, nos últimos anos, em que a gente começou a ter, o levantamento de... o debate de causas sociais, enfim, socioeconômicas importantíssimas, né? As pessoas tinham na mão a internet, a voz delas, dentro do meio delas, e a revolta e a indignação. Gente, é receita perfeita, né? Tipo assim. Então, assim, as pessoas começaram a se colocar, e isso... Vocês lembram como é que era antes da internet? Vocês lembram? Se a gente parar pra fazer esse exercício, né? Como é que era quando tinha lá a internet da IG, discada? Eu tinha, eles deviam ter também.
Eu tinha que esperar depois da meia-noite pra entrar na internet.
Exato, pô. Fim de semana, aquele rolê todo. Então, assim, a vida mudou, gente. A gente faz parte de uma era, sei lá, né? Que a vida mudou. Não tem mais aquela vida antes internet. Então, assim, hoje, se colocar na internet, e aí vem, né? Instagram, Facebook, Orkut, o que for. Cara, é primordial. Raras são as pessoas que a gente vê que se abstêm de todos os meios de comunicação, assim, virtuais, né? Então, assim, isso começa a fazer parte. E aí, quando você entra com questões sociais, aí você pega uma empresa que, por exemplo, sei lá, o CEO teve uma fala racista, ou alguma coisa assim, ou alguma empresa que ela testa em animais, né? Aí tem a questão do veganismo. Então, as causas e as causas nada mais são do que um motivo pelo qual as pessoas se identificam naquilo, né? Então, as causas começam a tomar força através das pessoas que acreditam naquela causa, sabe assim? E aí, beleza. Então, a gente pega o cancelamento, o boicote, a gente pode chamar de vários nomes aí nesse meio. Agora, quando a gente fala do BBB, o buraco é muito mais embaixo, cara. Porque a gente tá vendo a pessoa convivendo, irmão. Tá entendendo? A gente tá vendo a pessoa dormindo e acordando, almoçando, conversando, rindo e criticando. Então você, é como se você estivesse de cima, olhando assim, ó. Sabe? O que que ela tá fazendo? O que que tá acontecendo?
Entrando nesse ponto, vou discordar e concordar. Vou discordar na parte que você fala que a internet é a vida real. Eu acho que não. A internet é uma vitrine da vida real. Sim. E esse é um problema. Porque, tipo, a gente decora, a gente maqueia a vitrine do jeito que a gente quer. Então a gente só vai mostrar nessa rede social, a gente só vai colocar na internet as coisas boas. Raramente Sim. Você coloca um momento triste, a sua fossa. Você não vai lá ficar mostrando a laje que você bate diariamente. Eu mostro, mas normalmente uma pessoa não mostra, né? Então tem esse problema. E eu concordo nessa parte do Big Brother porque você não tem tanto uma edição. Aquilo ali não é a vitrine. Aquilo ali tá sendo mostrado o que tá acontecendo. Exato. Então aí a gente consegue ver, eu vou colocar muito entre aspas, uma realidade. Porque é manipulado? Eu acredito que sim. Mas mesmo assim, você tá vendo, você tá acompanhando 24 horas, você tá vendo que não é manipulado, mas não tanto, né? Pra falar assim, nossa, Isso aqui é um show e tudo mais. Porque não tem tanta edição, porque ele tá sendo mostrado 24 horas. E se é editado, a galera sabe, a galera vai cair matando, né? Então, até quando aquela intervenção que o Thiago deu lá, que elogiou o Projota e tal, já tinha o que falar, só porque ele elogiou uma fala do Projota pro Lucas. Então, a galera também tem essa militância online do Big Brother, essa militância de Big Brother, né? Que não deixa o Big Boss manipular e agir muito dentro da casa, né? Então, acho que também tem esse ponto. Realmente, aí a gente se identifica, como a gente acompanha a vida daquela pessoa, é meio show de Truman, você se identifica com aquela pessoa. Né? Você cria um sentimento, um afeto por aquela pessoa. E aí quando você vê, tipo, um massacre ali, um linchamento psicológico, como foi o caso daquela dinâmica lá, da casa inteira, tirando a Sarah e acho que o Rodolfo, a casa inteira caiu matando dele e a casa não entendeu o que tava querendo. Agora que a galera tá acordando, tá falando, na verdade, o cancelador não era bem assim, o cancelado, lá, 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 lá. Agora a galera tá caindo a ficha. Mas a galera ali, até ali, não tava nem ligado. Ou sabia o que era, mas não queria se expor. Como foi o caso da Carla Dias, por exemplo. Ela não quis se expor. Então ela foi no embalo. Teve 1, 2, três que falou, o resto da galera foi limpar algo que já viu que o moleque tava queimado. Falou assim, ah, eu vou, porque tá todo mundo falando, e vou nesse movimento de boiada aqui, né?
Exatamente.
Então tem esse
eu
ponto
acho que
aí.
É o caminho mais fácil. Naquela dinâmica ali, era o caminho mais óbvio e mais fácil, porque tava toda a casa contra ele. E assim, eles sabiam também que a audiência, né? Também sabia que o guri tinha errado feio. Exato. Então não ia pegar mal se eles dissessem, ah, ele é o cancelado, entendeu? Aí, mas se alguém realmente fosse lá e falasse real, e falasse, ó, eu acho que a Carol Conká, que é a canceladora maior da casa, que na minha opinião, né? Eu acho que daí teria gerado polêmica, né? E eles estão o quê? É a segunda semana, né?
Segunda semana, parece que já tá no segundo mês já, né? De tanta coisa que aconteceu nesse curto tempo. Até ali, até aquela dinâmica, a maior canceladora não era a Carol Conká, era a Lumena, né? Eu acho que ela tava muito mais cancelando ali do que a Carol Conká. E aí acho que a Sarah falou alguma coisa, ó, a maior canceladora é ela. Aí acho que o Rodolfo também falou que era ela. E aí a galera se voltou contra esses dois. Não, o Projota recriminou eles, mas não sei quem recriminou, sabe? E acho que é nesse efeito de boiada, vamos com a galera que tá indo, porque a gente sabe que o Lucas tá errado. Imagina que eu vou atacar a Lumena. Porque a Lumena, ela fala coisas com sentido. Tem base, sabe? É verdade o que ela fala, mas o modo que você fala.
Justa, é muito justa, assim. E tu vê que ela é uma pessoa que tem muito conhecimento sobre o que ela fala, sabe?
Ela tem conhecimento, mas ela é muito palestrinha, né? Isso que eu acho complicado.
E ela não tem. Ela não tem o cuidado. E eu acho. Quando eu descobri isso, eu não sei se vocês sabem, mas ela é psicóloga, né?
Sim, ela fez. Gente, ela fez faculdade na mesma universidade que eu. Eu sou cria da UERJ. Eu sei exato. Igual ela ali, eu já vi um monte.
Ah, mas isso aí, universidade pública é assim. Você chacoalhou a árvore, caiu umas três Lumenos, dois Fiuk.
Sabe?
mas é justamente isso. Quando eu descobri que ela era psicóloga, eu fiquei assim, gente, eu... Coitado. Não consigo entender que essa pessoa é psicóloga. Porque ela não tem... Ela tem uma causa justa, ela tem conhecimento sobre aquilo, mas a maneira que ela explica aquilo e na verdade, a maneira que ela impõe, né? Porque ela, de certa forma, impõe o conhecimento dela. É feito de uma maneira muito bruta, assim, sabe?
Não, ela é muito bruta.
É o que eu acho. Eu acho um dos problemas da militância... Eu vou colocar todos os tipos de militância, tá? Direita, esquerda, negro, homossexual, feminino. É, às vezes, desprender energia pra atacar quem tá do mesmo lado. É, eu posso dar o exemplo da militância negra que ataca, por exemplo, um negro que tá com uma branca. Chamando de palmitagem, o caramba 4, ou da militância feminina que ataca, por exemplo, uma mulher trans, sabe? Uhum. Que não quer envolver uma mulher trans na discussão feminina, feminista e tudo mais. Então, as pessoas estão do mesmo lado. O negro tá na mesma posição da militância negra, mas ele é atacado. Uma mulher trans também tá ali, e ela é atacada. Eu vejo isso também na militância político-partidária. Quando uma pessoa se posiciona mais ao extremo que outra pessoa, e veja bem, eu não estou dizendo que essa pessoa é extremista. Tô dizendo que ela se posiciona mais ao extremo. A tendência dessa pessoa atacar outra, diminuir, descredibilizar a luta daquela pessoa. Ela quer mostrar que ela é mais militante. E isso é um grande problema, porque ao invés de você abrir canais de debate, você fecha. Qualquer militância, ela tem que ser inclusiva. Ela não pode ser excludente, né? Porque você vai explicar pra aquela pessoa. Aquela pessoa talvez não saiba. E se a pessoa não é oprimida, ela é opressora e às vezes ela também não sabe. Então você tem que ter esse canal de diálogo com a pessoa.
Concordo. E eu acho que esse debate, irmão, vai dar um podcast de, sei lá, 3 semanas. Mas assim, o que acontece é o seguinte, tá? Vou dar a minha opinião aí em relação a essa questão. A militância... Primeiro ponto, né? Tem um pessoal que eu sigo do Rec Ponto, né? É um outro podcast de 3 meninos pretos que debatem sobre tudo, desde o Big Brother até coisas assim mais pesadas, sabe? Então, tipo assim, eles falam isso, cara. Primeiro, os negros não são iguais. Eles têm causas e intensidades das causas por terem experiências diferentes, né? Esse é o primeiro ponto da gente pensar. Segundo ponto da gente pensar, o próprio feminismo branco, por mais legítimo que seja, problemático, porque exclui o negro. E o feminismo negro tem pautas e demandas talvez tão mais urgentes quanto os do branco. Mas aí, porra, eu não tô nesse grupo, tá ligado? O que eu vou ficar falando disso? É difícil eu virar, ah, mas é isso e aquilo. Tipo, é meio problemático isso, tá ligado? Mas é interessante a gente observar. Aí você vê, cara, tipo, o Nego Di, velho. Nego Di, lá no Care Preto, lá de Porto Alegre, sei lá de onde ele é, do Sul, whatever. Tipo, tem coerência pra um monte de coisa, mas pra outros é totalmente incoerente. Tá entendendo? E aí, tipo... E aí, o que eu entendo, sinceramente, enquanto pessoa que sou filha de um preto, filha de uma branca, e sair isso daqui, né? É que, mano, cada causa, cada debate é feito de pessoas imperfeitas que muitas vezes vão reproduzir preconceito para alguma outra causa específica. Então, o cara preto que vai chamar o cara gay de viado. Ou é o... Tá entendendo?
Ou é o LGBT que é gordofóbico.
Exato.
Sim. Vira uma bola de neve, no caso.
Exato.
Né?
É o gay que, tipo, só pega o gay que é, tipo, saradinho. Não pega o gay que é gordo. Então, assim, gente, isso é muito problemático. Na minha opinião, é muito difícil você falar assim, ah, mas, sabe, fazer que nem, por exemplo, a Lumena tá fazendo, e fazer eu botar o dedo, mas quando no quarto lá falaram besteira, pra mim foi hiper machista o que o Nego Di falou, e ela ficou rindo e não falou nada. Então, militar, na boa, é você primeiro corrigir seus amigos, tá ligado? Porque, pra mim, é o primeiro ponto. Se todo mundo militasse dentro da sua própria rede, seria ótimo. Parasse de militar um pouco no Instagram e tal, que eu acho importante e super válido, e um super canal. Mas eu acho que a gente tem que se observar, tá ligado? Então, porque, na boa, ir lá pra faculdade, ficar lá militando, é muito confortável, você tá entre os seus, tá ligado? Por mais que tenha discordância de ideia, cara, ali todo mundo é minimamente consciente sobre algo, sobre isso, entendeu?
Entendi.
E aí você vai pra casa e muitas vezes teus pais não acreditam nem na terapia, acham que é besteira. Então, assim, gente, a gente luta com gerações, a gente luta com várias coisas, entendeu? E ver a problemática de você ter, por exemplo, essa questão da palmitagem, né? Eu levo isso na boa. Mas tem coisas que já me incomodaram, porque por mais que eu tenha o cabelo cacheado e tenha a pele clara, eu tenho nariz fino, não sei o quê, tipo, eu sou uma pessoa que tem minimamente uma consciência que é casado com um cara preto, retinto, entendeu? Então, assim, e aí? Como é que é? Já fui no stand-up de preto, me olharam assim, e aí? Como é que é? Eu vou levar isso no pessoal? Não vou? Então, assim, esses debates vão acontecer dentro da... dos grupos, vai ter gente que vai pensar assim e vai ter gente que vai pensar assado. E eu acho que vale da gente não generalizar e deslegitimar o movimento, como infelizmente acontece. Ninguém é obrigado a ensinar ninguém a nada, tá ligado? Eu acho que aí é um problema que aí que a Lumena, enfim, tantas pessoas que não têm tanta paciência, né, pegam e pecam, né? Mas assim, beleza, eu não sou obrigado a te ensinar. Mas eu também não preciso ser agressiva com você se você não foi agressivo. Se você foi agressivo comigo, beleza, vai embora. Agora, se você não foi agressivo comigo, irmão, tipo, né, você pode compartilhar. E eu acho que, na verdade, a militância, ela poderia ser mais assim, mais amigável, talvez, em alguns pontos, dependendo, não sei.
Eu acho a militância, ela é super necessária, principalmente nos dias de hoje, sempre foi, né? Mas eu acho que todo tipo de militância, ela deve ser inclusiva, né? Acho que o princípio fundamental é a inclusão dos debates, do diálogo, né? Ninguém é obrigado, claro, a ensinar as coisas toda hora, porque as pessoas estão cansadas também.
Exato.
As pessoas que estão desse lado, elas estão cansadas. Pô, tem que explicar pra todo mundo, já tô de saco cheio. Mas também não, é difícil, simplesmente, você vê uma coisa errada e você já chega atacando, porque você fecha canal de diálogo e aquela pessoa, ela não, às vezes ela não sabe que ela tá errando. E ela vai continuar. E às vezes pode até aumentar se a reação for uma reação desproporcional.
Sim.
Como pode ser também que fecha canais. É só você falar uma palavrinha e a pessoa pegava. Mas você chegou, agrediu, fechou qualquer canais e o cara se tornou muito pior do que ele era. Isso que eu acho complicado. Por isso que eu falo, a militância é importante, mas ela tem que ser inclusiva. Eu tô falando de qualquer tipo de militância, tá?
Eu concordo com o que a Gil falou. Eu acho que tem diferentes tipos e níveis de militância, né? De acordo com as experiências de cada pessoa. É um pouco complicado da gente falar. Só que eu acho que, realmente, no momento que nem a situação da Lumena, no momento que ela se sentiu afetada pela ação do pessoal lá, dos meninos se maquiando e tudo mais, né? E ela abriu um canal de diálogo com eles e tudo mais. Eu acho que, realmente, a gente não é obrigado a ensinar ninguém nada, até porque as pessoas, hoje em dia, têm muito acesso à informação. Então, se elas estiverem interessadas, elas podem procurar, se informar. Mas no momento que tu abre um canal de diálogo com a pessoa, tu não pode ser agressivo. Porque só vai fazer a pessoa se fechar e ficar mais na defesa defensiva e querer contrapor o teu argumento, sabe? E realmente, eu acho que e assim, eu não tô falando de toda a militância, não quero ser generalista aqui, mas eu acho que a militância, ela pode ser mais humanizada e mais empática, sabe? A gente tem que entender que tem pessoas que, infelizmente, vêm de ambientes super machistas, super homofóbicos, super racistas, super misóginos. Então, assim, por exemplo, eu acho que é o exemplo do Caio, por exemplo. Ele não é um cara que eu gosto, tenho vários problemas, ele é bolsominion, enfim, né, todas aquelas questões. E, assim, só que tu via que quando a Lumena falou, né, expressou que ela tava incomodada com aquilo, ele se abriu e...
Ele quis entender.
Ele quis entender, e ele vem de um ambiente que é super machista, que é super homofóbico, e ele se abriu realmente para entender aquilo, ele pediu desculpas, ele ficou agradecido por ter a oportunidade de aprender, mas mesmo assim o pessoal continuou caindo em cima dele, várias pessoas vieram, tipo assim, criticar, nananana. E eu acho que aí e ele começou a se incomodar e ficar fechado.
Claro,
e eu acho
claro.
Que é uma reação de todo mundo, sabe? Ele se abriu, ele ficou de certa forma vulnerável, ele pediu desculpas, mas também ele não vai aguentar as pessoas caindo em cima dele o tempo todo por conta de uma coisa que já passou, que ele já resolveu com a pessoa que foi afetada, sabe?
Claro, claro.
Então eu acho que tem que ser... As pessoas têm que começar a pensar um pouco nos outros também, se colocar no lugar dos
Sim.
outros.
Mas aí eu faço um contraponto. Não sei se vocês já se pegaram numa situação de preconceito, assim, do amigo, enfim, claro, sendo dito. Tanto uma piada, quanto um termo, quanto whatever que for. E pra corrigir essa pessoa, sabe? Pra dar um toque nessa pessoa. E, cara, basicamente, o que a gente tá falando aqui, por mais que faça sentido, é botar na conta do militante, que já tá cansado de lutar, que tem uma experiência que a gente não tem, que ele tem que ser paciente pra ele, você tá entendendo? Pra ele, tipo assim, ver um, sei lá, um cara vacilando, ou uma mulher, enfim, falando alguma besteira, e ele respirar fundo pra ser calmo, pra ser não sei o que lá. Eu tô falando que ele tem que ser agressivo? Não. Eu já acabei de falar que não, né? Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, também é muito difícil, gente, pra essas pessoas terem essa responsabilidade, elas não têm que ter essa responsabilidade. Tem um blogueiro, né, enfim, sei lá, que eu sigo, chama Dan Mendes, ele mora em Nova York, e ele é um crente preto e blogueiro. Ele é muito engraçado, maravilhoso, adoro, e ele grava uns reels, né, enfim, e aí perguntaram assim, fizeram uma pergunta, como é que eu faço pra saber mais sobre questões raciais, não sei o que lá. Aí ele, gente, Google, o que abre aqui, abre aí. Tipo, e é verdade, sabe? É verdade. Sabe por que as pessoas não têm interesse em pautas raciais ou, enfim, o que seja, de minorias? Porque aquilo não tá doendo nelas, entendeu? Então é muito fácil pra gente virar aqui e falar, sabe, tipo, porra, geral branco, não sei o quê. Ah, mas vou falar do racismo. Tipo, mano, é muito fácil. Então, assim, isso também é uma coisa. Talvez a Lumena, talvez não, ela está exagerando a beça, né? Tipo, pra mim ela já... E o problema maior é que ela é incoerente. Se ela militasse pra tudo e pra todos, fé, beleza, sucesso. Agora, ela milita aqui, o outro fala que a laranja tá descascada, é só comer, e ela ri. Tipo, mano, não faz sentido. Mas assim, ao mesmo tempo, vale a gente pensar, tipo, mano, por que que o militante que tá cansado, que sofre preconceito, que é revistado pela polícia, que sofre gordofobia, que, cara, sei lá, sabe, tipo, pessoas trans, enfim, que são mortas, que perdem a vida, que perdem o direito, que são isoladas socialmente, que não têm as mesmas oportunidades de trabalho que a gente tem, por que que elas ainda têm que ter paciência pra explicar alguma coisa pra alguém? Então, acho que vale também a gente pensar assim, sabe? Tipo, é complicado, entendeu?
Em cima dessa sua fala, eu super entendo, porque, por exemplo, quando teve o caso do George Floyd, daquela convulsão social nos Estados Unidos, começou toda a manifestação violenta e tudo mais, muita gente criticou. E ia falar assim, não, porque eles não precisa ser violento, sei lá quanto, mas aí que eu pergunto, faz quantos anos, quantas décadas, que eles estão reclamando seus direitos em silêncio. Então, quando chega a um ponto extremo, a galera explode, nossa, eles são muito violentos. Então, essa parte eu entendo, eu super entendo, sabe? E é complicado, porque as pessoas estão cansadas. Quem tá sofrendo, quem tá oprimido, tá cansado daquilo. Exatamente. Tem esse ponto. A pessoa não é obrigada a ficar ensinando. Mas no caso do Big Brother, eu acho um pouco diferente, porque você entrou ali e você tá disposta. Você é vitrine.
Concordo.
Né? Você é vitrine da sua opinião. Então, você pode... Por por mais defeitos que um ser humano tenha, que uma pessoa tenha, você sabe do seu papel e da sua importância ali dentro. Principalmente como militante, sabe?
Cara, cada pessoa ali é uma persona, tá? Tipo, cada pessoa ali é uma persona. Então, aquela, a Lumena, ela tá sendo ali diversas meninas negras, sabe, que fazem faculdade, que debatem sobre causas sociais importantes. Então, cada pessoa ali é uma persona. Então, o Caio, né, o fazendeiro, o cara que veio do interior. Pô, você acha que o cara não tá ganhando o Brasil todo aí? Claro que tá. Essa galera de Goiás, não sei aonde, sabe, Mato Grosso e tal. Cara, o pessoal cria identidade. E criar identidade é fundamental pra que você se torne popular e pra que você ganhe espaço no jogo, né, no caso, o Big Brother. Então, assim, isso é complicado. E, tipo, nem... É muito louco isso, porque, assim, nem essa visão algumas pessoas ali estão conseguindo ter. A Carol Conká, por exemplo, eu não vou entrar nesse mérito porque ela é completamente problemática, claramente problemática, né? Então...
A Carol Conká, ela é fora da casinha ali, né? Porque ela é opressora pra caralho, canceladora pra caralho, é tóxica, mas eu acho que ela... se construiu assim também, no mundo business, talvez, sim, por ela ser uma mulher negra, ela precisou ser assim pra chegar onde ela chegou. Eu não tô defendendo ela de jeito nenhum, eu só tô apontando uma coisa pra se pensar. Sim. Outra coisa que você colocou, Ju, né, da questão de local, de corrigir os amigos e tal, é, eu como homem branco, cis, hétero, tudo aquilo lá, o topo da pirâmide, o top do privilégio, só não tem dinheiro, porque o resto eu tô ali, tá ligado? Então, a gente... tá numa posição de privilégio, de conforto e tudo mais, e eu costumo dizer que eu tô me desconstruindo. É até um termo agora que banalizou.
Não aguento mais ouvir, estou em desconstrução, porque não é o lugar de fala.
Mas na verdade, acontece porque eu tô aqui, eu sempre tive essa posição de privilégio, e eu sempre tive comportamentos, eu tive opiniões, e eu falo, mano, peraí, agora eu tô conseguindo ver. Depois da universidade, depois de muitos debates na universidade, eu consegui ver. Então, por exemplo, a Ana é casada com a Letícia, que participou do último podcast. Às vezes, eu tô aqui, eu solto uma besteira homofóbica, e ela me corrige. A gente é amigo, eu acho certo, sabe? Eu acho que tem que ter esse canal. Fala assim, ó, mano, você foi vacilão aqui, velho, ó. Escrotão, mano, para com isso. E eu super entendo, tenho amigos negros que falam, mano, você não devia falar isso. Pô, pego e escuto e sigo com isso, sabe? Tipo, a questão é aprender, evoluir, sabe? A minha esposa me fala assim, mano, você é machista. Mas aonde que eu sou machista? Assim, assim, assado. Ok, vou tentar não repetir. Às vezes repete, porque você tem toda uma bagagem, você tem toda uma herança cultural aí. Mas sempre evoluindo, sempre tentando se desconstruir.
Não é fazendo a escola do Fiuk, cursinho do Fiuk lá de desconstrução, né? Demora um tempo, óbvio. Gente, pelo amor de Deus, eu sou geógrafa. Eu entrei na faculdade, cara, e existiam coisas que, por mais que eu tivesse vindo do subúrbio, por mais que eu tivesse um pai preto, que chegou num bom lugar, né, social, digamos assim, whatever, sei lá. Então, cara, por mais que eu tivesse tudo isso, eu era cheia de estereótipos e amarras, entendeu? E durante a faculdade eu me desconstruí bastante em relação a isso, mas eu ainda sou cheia disso. E aí, falando nesse bonde dos amigos, né? Eu tenho uns amigos, meus amigos do lado de onde eu sou, a maioria são brancos, né? A grande maioria. Então, eu lembro uma vez que eu tava... Minha amigona, amo de paixão. Falou, ah, sei lá, o cabelo ruim, sei lá, nananã. Mas assim, falou sem maldade nenhuma. Só que, mano, paciência, caralho. Vamos aprender, porra, sabe?
Ah, eu acho justo. Eu acho que a gente comete esses erros. E eu falo erro, não é por maldade.
Exato.
Mas a gente tem que colocar a mão na consciência e falar, mano, faz sentido, caralho. Faz sentido. Mas talvez se você chegasse com 10 pedras na mão atacando, mano, você ia acabar uma amizade. Exato. E ela não ia entender. Exato.
Mas é isso que eu tô falando. Eu acho que você tem que saber com quem você tá lidando, sabe assim? E é difícil. Pra mim, na hora, foi, sim, difícil. Mas se eu não falasse, eu ia morrer engargada. Tipo, na hora, eu falei assim, ruim é seu preconceito, sabe? E aí, ela, tipo, é verdade.
Isso é, não, porque às vezes sai uhum, sem pensar. Porque quando você tá conversando com as pessoas, você não tem filtro. Mano, sai, você tá conversando, você não pensa pra falar. E saiu. Saiu uma palavra, um termo, que você já tá acostumado naquilo lá na sua sociedade. Então, quando sai da sua palavra, você já para assim. Putz, falei merda, né?
Mas, assim,
desculpa. Mas acontece mesmo. Mas vamos aprender.
Você parar e falar, tipo, mano, falei merda? Pensar. Pelo menos, ótimo. Se você passar na rua e você ver um casal gay andando de mãos dadas e você pensar, tipo, ah, tá, mas porra, ótimo. Você tá no caminho certo, tá ligado? O que não dá é você ficar abrindo a boca e falando um monte de merda que ninguém é obrigado a ouvir as merdas que a gente fala. É simples. Claro. É simples, entendeu? Não tem mistério. Só que aí o que acontece? A gente luta contra pessoas privilegiadas, né? Primeiro ponto. Pessoas da mesma faixa etária que a gente que são privilegiadas. Por exemplo, eu tinha uma vida, sei lá, privilegiada. Não era rica, mas tinha uma certa condição, morava num bairro legal. Ok. Então, qual era o meu grupo? Um grupo de pessoas privilegiadas, a grande maioria, né? Então, você ter consciência sobre certas coisas em um grupo que as pessoas não têm, irmão, se não sair faísca, ou você tá virando igual a eles, ou você...
Alguma coisa tá errada.
Tá ligado? Cara, não pode ficar igual, 0 a 0. Você tem que falar, você tem que... E você pode ser taxada de chata e tal, mas você tem que ter essa fala. E o negócio nem comigo, entendeu?
Tem, esses locais de correção acontecem. Quando você tem uma intimidade com uma pessoa, eu acho muito mais fácil você corrigi-la, e não o contrário. Agora, por exemplo, eu trabalho na construção aqui no Canadá. Eu lido com aqueles portugueses chucrão, cabeça dura, cheio de preconceito. Só que eu tô no ambiente de trabalho ali, eu não consigo dar lição de moral ali, principalmente esse grupo, essa bolha machista, sabe? Eu não consigo levantar qualquer debate do tipo no meu trabalho, mas entre meus amigos que eu vou tomar uma cerveja, eu já consigo. Num bar, eu consigo. Mano, peraí, eu não concordo com isso. Eu já tive muitos amigos que trabalham na construção, mas que eu consigo depois, você cria um vínculo com aquela pessoa, convida pra vir em casa, e aí você começa a dar suas opiniões. Tem essa parte do local também, né? E você falou de você pensar uma coisa e não falar, e eu acho que o mundo tá evoluindo muito nesse ponto. Assim, sim. Mano, você que tem a sua bagagem, você pensa, não vou mentir, você pensa alguma coisa errada, mas você sabe que tá errado, e por isso você não vai falar. Agora, com a eleição do coiso lá, do arrombado lá, é bonito falar o que você pensa. Mesmo sabendo que vai machucar outra pessoa, você vai falar essa porra, tá ligado? Então o mundo tá andando pra trás, tá ligado? O mundo tá de marcha ré agora, depois que o Trump foi eleito, que o Bolsonaro foi eleito, tá ligado? Isso a gente tá regredindo, mano. Pô, a gente tava evoluindo.
Eu acho que tu pode ter uma opinião com um limite que não machuque ou não interfira na vida de uma outra pessoa, sabe? Então, assim... Falta, eu vou voltar nesse ponto, pra mim falta empatia, sabe? Falta se colocar no lugar das pessoas. Porque no momento que tu se coloca no lugar de uma pessoa, tu vai pensar como tu receberia esse comentário, essa opinião, e como tu reagiria, sabe? Então as pessoas precisam começar a fazer isso.
Então, em relação a essa questão de o mundo tá andando pra frente, tá andando pra trás, na boa, eu acho que o mundo ele vai estar numa constante... num constante cabo de guerra, tá ligado? O problema é que quando você põe pessoas como essas pessoas no poder, esses atos e pensamentos são legitimados de alguma forma. Não... Obviamente, não completamente, mas de alguma forma sim. Isso já é...
Com certeza. Voltando ao assunto local de fala. Quando, por exemplo, quando você vê uma discussão sobre homofobia, sobre racismo, sobre feminismo e tudo mais, muitas vezes não é o seu local de fala. Mas eu acho que em todo local cabe empatia. Poucos são os locais que eu tenho local de fala, sabe? Poucos são os assuntos que eu tenho local de fala. Mas eu tento ser empático. Eu não sou gay, mas eu tento ser empático, galera. Sabe, eu não sou mulher, mas eu tento ser empático com o debate. Eu não sou negro, eu tento ser empático com toda a discussão, sabe? Então, cabe à pessoa, sabe? Se você vai falar, esse é o ponto, se você vai dizer algo que... qualquer coisa, pra alguém, se coloca no lugar. Como que aquela pessoa vai ouvir? Ela não tem obrigação de ouvir o que você tá querendo dizer. Então, como que isso vai chegar no ouvido dela? Ela vai gostar? Não, mas ela precisa ouvir. Quem falou que ela tem que ela precisa ouvir, sabe? A sua opinião, velho, no mundo, é bosta, tá ligado? Todo mundo tá cagando pra sua opinião.
Eu ouvi no podcast de visibilidade trans, né? Maravilhoso aquele episódio. Vou falar mil vezes, porque é muito maravilhoso. Mas eu lembro que vocês falaram que, tipo assim, o que, que a gente pode perguntar pra uma pessoa trans, né? Pra não, enfim, ofender, enfim, né? E eles falaram, eu não lembro se foi a Alexa ou o Max que falou, mas eles falaram algo do tipo, você não faz uma pergunta que você não faria pra uma pessoa que é cis. Então, tipo assim, se tu vai fazer uma pergunta ou vai dar uma opinião pra uma pessoa que é gay, tu perguntaria isso pra uma pessoa hétero, tu falaria isso pra uma pessoa hétero, sabe? Tentar contrapor também os lados, assim, pra entender até onde tu pode ir. Eu acho que é isso, eu gravei muito essa parte, realmente é isso, é só tu pensar um pouquinho, se tu faria essa pergunta pra uma pessoa branca, enfim, né?
Quando você coloca uma pessoa numa caixinha e você fala, essa pessoa merece perguntas diferentes do que eu perguntaria pra essa outra caixinha,
isso é errado.
Cara, você tá sendo preconceituoso, tá ligado? Você não tá colocando as pessoas no local que todas merecem estar, sabe? Você tá separando em nichos, e isso é um grande problema aí.
Não, eu acho que assim, é um problema sério. Eu entendo a falta de compreensão das pessoas devido ao preconceito e devido a formação mesmo, né? Muitas vezes, geralmente, são pessoas até mais antigas e tal. É, mas assim, irmão...
É, a ignorância. Eu não tô colocando a ignorância como uma ofensa, mas é como não conhecimento.
Sim, e aí vem aquela coisa, você imagina pra pessoa que é trans, mano, como deve ser cansativo ficar, porra, explicando os bagulhos. Ah, fala sério, gente. Eu ia ficar sem paciência nenhuma, sabe assim? Porque, cara, você tem que ficar, mano, preguiça. É complicadíssimo, é bem complicado.
Não, é uma das coisas que me pega no podcast, é porque, por exemplo, eu quero falar sobre visibilidade trans. Eu vou chamar uma pessoa trans porque ela tem um local de fala pra falar, tem todas as experiências. Mas, mano, eu poderia chamar ela pra outros assuntos, não só pra isso, porque essas pessoas estão cansadas de responder isso.
De militar.
Exatamente, sabe? Só que o nosso podcast é tão diverso e toda vez eu quero dar um local de fala daquela pessoa, quem entende, sabe? Porque eu não entendo nada aqui, eu sou o cara mais cru que tem aqui. Então eu tento sempre chamar alguém que eu acho que vai acrescentar, alguém que tem um local de fala. Então as pessoas começam só a falar sobre aquilo que ela tem um local de fala. E é complicado.
É complicado.
É meio bagunçado aqui. Eu tento sempre fazer o meu melhor, mas às vezes eu me vejo nessa encruzilhada aí.
É, mas é difícil também. Não é fácil mesmo.
Uma coisa que tem me irritado muito nesse BBB, voltando um pouco ao assunto também, é o Fiuk, que ele adora essa frase local de fala, né? Não é o meu local de fala, não é o teu local de fala, blá, 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 blá. E eu não me lembro muito bem qual foi a situação. Eu sei que foi, acho que foi uma situação com a Lumena, que ela tava discutindo com a Carla Dias, que elas estavam falando sobre alguma coisa que a Carla Dias não dava espaço. Enfim, que ela tinha que ir falar com a Lumena, porque, enfim, alguma coisa assim. E aí o Fiuk chamou a Carla Dias depois e falou, ai, tu tem que entender que tu tem que ficar quieta e ouvir o que ela tem pra falar, porque não é o teu local de fala, porque tu não é uma mulher negra.
Ai.
Tipo, tudo bem, ela não, realmente não é, ela não pode falar por uma experiência de uma mulher preta, né? Ela não pode fazer isso, mas ela é uma minoria, sim, porque ela é uma mulher e ela tem um local de fala, sim.
Sim.
Por mais que seja isso, não tinha nada a ver com o lugar de fala de...
Essas minorias. Pô, isso é um ponto bom demais, sabe por quê? O que acontece com o local de fala é que ele se tornou, assim, majoritário. Então, tipo, se você tá falando sobre mulher preta, ou você é mulher preta e fala sobre aquilo, ou você fica assim, ó. Parado. Ou quem é o mais fudido, tem isso aí também.
Exatamente.
Tu é preta e lésbica? Tu entra nesse. Tu é preta. Ok, beleza. Só que aí, muitas vezes, se gera uma situação meio tipo, tá... Gente, pelo amor de Deus. Cara, eu casada com um cara preto, sendo branca, eu fico assim, ó... Tipo, não vou falar nada, vou ficar quieta. Já cansei de me calar. E tipo, mano, eu sou uma pessoa que, tipo, entende essas questões, sabe assim? E mesmo assim, com medo de me exceder ou com medo de qualquer coisa, eu fico, ó... quieta, entendeu? Quietinha.
Pois é, eu acho isso muito engraçado, porque assim, pô, tu é uma mulher branca casada com um cara negro, tu tem uma experiência também com racismo, com certeza, entendeu?
É, isso vem do meu pai, na verdade, né? Eu vi coisas desde que eu era criança, tipo, eu vi o vizinho perguntar pro meu pai se ele tinha uma chave de fenda pra emprestar, e quando meu pai falou que não tinha, o cara falou assim, ah, mas você trabalha aqui, não tem chave de fenda?
Exato.
E eu do lado do meu pai, então, tipo assim, é...
Pelos teus pais serem um casal birracial, né?
Tá entendendo? Então, tipo, são coisas que... Eu não gosto também dessa coisa de, tipo, ah, meu pai é preto, então não sei o quê, meu pai é preto, então não sei o quê. Isso, eu tenho também bastante cuidado com isso, num outro sentido. Mas, sim, isso ensina, isso mostra, e me mostrou muita coisa. É, o meu pai sempre trabalhou, tipo, na polícia, assim, a vida toda, sabe? Desde sempre. E ele já narrou situações, cara, triste, sabe? Triste, do cara, dele receber um cara, sei lá, que era italiano e tava aqui, né? Tava lá no Rio, enfim, envolvido com tráfico de drogas, etc. E ao entrar, tipo, acharem que ele era o bandido e que o cara italiano era o policial que tava levando ele. Então, assim, gente, isso é uma história, assim, de milhares, 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 milhares. Então, assim, qual é o espaço que o preto ocupa, tá ligado? Eu cresci vendo isso porque meu pai saiu do subúrbio, foi morar num lugar de gente branca e ele era preto. O Cid também, mesma coisa. O Cid foi uma pessoa que, tipo, fez curso de inglês, sabe? Aí andava com a galera, todos brancos, é sempre assim. Então, assim, é difícil pensar sobre esses espaços, né? E eu, enquanto filha e esposa hoje de um homem preto, eu me pego, sim, me policiando demais. E eu acho que até que tem que ser assim mesmo.
Eu acho que isso é um assunto só pra um podcast, tá ligado? Local de fala. Eu acho que as pessoas confundem muito local de fala com local exclusivo de fala, né? Tipo, local de fala, só eu posso falar. Então, por exemplo, eu, homem, branco, cis, hétero, lá, eu não vou falar mais nada, sabe? Eu não vou falar nada. E aí eu fecho todo um diálogo. Eu paro de trazer casos aqui sobre visibilidade trans, que eu trouxe, foi muito bacana, sobre racismo e tudo mais, assuntos importantes pra sociedade. Porque eu sou homem, hétero e todas essas coisas aí, sabe? Então eu acho muito complicado quando levantam só essa bandeira de local de fala, como se só uma pessoa pudesse opinar. Lógico, vamos lá. Antes que pegue minha frase...
Distorça
totalmente. A questão do local de fala é quando uma pessoa que não está nessa... Uma pessoa que não está nesse local de fala não tem como, porque não tem as vivências, de chegar e falar, não, isso é mentira, isso é mimimi, não concordo com isso. Mas aí entra o papel da empatia. Você tá se colocando e você tá concordando com aquela galera que tá lá, sabe? Você tem direito à opinião, mas em cima daquela vivência que te contaram ali, que te falaram, que você tá vendo ali, tá ligado? Não que você nunca viveu, você nunca vivenciou porra nenhuma, você querer dar sua opinião contrária ao movimento, sabe? Você é total, assim, ó, esses negócios que os gays aí estão falando é tudo mimimi, sabe? Ó, o que os negros estão falando é tudo mimimi. Ó, a mulher é tudo mimizenta. Não, mano.
Eu acho que o local de fala, eu interpreto ele dessa forma, tá? É, ele tem total relação com as vivências da pessoa em relação àquele sentido, tanto assim, do que ela sofreu, quanto do que ela é, e por isso ela sofreu, né? Então, sei lá, se eu sou uma mulher LGBT, sou uma mulher gay, e eu sofri com isso em uma determinada situação, ou durante toda a minha vida, ou... Enfim, ok, ela tem a vivência pra falar sobre aquilo. Eu entendo o local de fala dessa maneira, tá? E simplesmente assim. O problema, eu acho que é que a gente fica com esse medo mesmo, né? De se meter ou de ser mal interpretado por pessoas como ela, por exemplo, como a Lumena, que qualquer coisa já sai blá, 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 e tal. Então, as coisas se confundem muito. E vou te falar, durante o caminho, mano, você tem que ter muita paciência. Qualquer pessoa, viu? O cara que, tipo, tem o local de fala mesmo e o cara que tá ali pra aprender. Porque às vezes as pessoas esperam coisas diferentes de você, tá ligado? E não é porque, velho, que você não é daquele determinado grupo que você não porta aquele grupo, né? Você não é apoiador daquele grupo. Então, tipo, velho, querendo ou não, é isso aí que eu sou. Branca, cis, caralho, tipo, sou o quê? Hétero, entendeu? Então, tipo, beleza, estou nesse lugar, ok. Agora, as minhas vivências fazem com que eu entenda sobre essas coisas com uma visão de filha e de esposa e também sente ali pra ouvir, entendeu? Agora, não quer dizer que sempre eu tenho que só ficar ouvindo. Isso é meio problemático. E aí vai ter gente que vai entender que eu devo falar e vai ter gente que vai entender que eu tenho que ficar quieta. Então, isso se cria um problema nesse BBB que eu acho, sinceramente, que vai se arrastar por mais tempo aí.
É bem... Era esse o meu ponto, assim. É que tá fazendo uma exclusividade de local de fala. Quando, na verdade, às vezes as pessoas podem falar sobre as suas vivências também. Como é o teu exemplo que tu tava falando, né? Sim. Então, tu também tem um lugar de fala nessa questão.
Sim.
Tu não pode falar como uma experiência de uma pessoa negra e o racismo que tu sofreu, mas tu pode falar como filha de um negro ou como esposa de um negro, entendeu?
Sim,
então,
sim,
tu também tem um lugar de fala nesse movimento.
Sim.
E eu acho importante se respeitar isso, né? E eu acho que no BBB isso tá se confundindo muito, sabe? Tá uma bagunça, assim. Tudo é lugar de fala e, assim...
Tudo é local de fala, mas ninguém mais fala sobre isso,
exatamente,
né? Ninguém pode falar sobre isso. É tudo local de fala, mas poucos têm esse local de fala, então não se fala. né? Isso é um... meio complicado. Acho que é o maior problema. E é exatamente esse o ponto que eu quis dizer lá no começo. A gente fecha canais de diálogo, a gente fecha toda uma discussão muito importante, porque mais ninguém tem local de fala.
Um contraponto disso é o problema de que muitas vezes você tem uma pessoa que fala: sou branca, mas com alma negra, sou branca, mas meus antepassados são negros, etc e tal. E esse é o tipo de coisa que o preto não gosta de ouvir, entendeu?
Ah, mas quem? Porra, velho.
Não. Mas assim, você tá entendendo? É, o maior perigo do local de fala, sinceramente, é pessoas sem noção, tá ligado? É você ter uma pessoa sem noção ali que vai ficar, tipo, falando coisas desse tipo e que podem magoar, que podem ferir, que podem, né, enfim.
Cara, o maior exemplo disso é o Nego Di lá, que tem um local de fala pra falar muita coisa e tá falando um monte de merda, né?
Exatamente, complicado ali. Tá entendendo? Aí o cara, tipo, mano, o cara é preto e tal, que, pô, debate sobre o racismo, etc., mas é um puta do machista, aí o que eu faço com ele? Tá entendendo? Gente, é muito complicado. Os preconceitos se misturam, sempre, infelizmente.
Então é isso, pessoal. Temos aí um programa?
Sim,
temos. Sim. Aí.
Não, vamos cancelar esse programa também.
Não, esse ficou bom. Então vamos para o nosso quadro de indicações? Chama a vinheta aí.
Ai, que lindo. Vamos lá.
Ô, Ju, você tem alguma coisa engatilhada pra indicação aí?
Cara, não tinha não, mas eu indico sempre. É, eu acho que pra gente aprender mais sobre isso, como a gente falou, tem que entender o nosso lugar, entender de quem vive, né? Então eu vou indicar aqui o perfil do Caio César. Ele é meu calouro, foi meu calouro, né, na faculdade. Ele debate muito sobre masculinidades negras, inclusive foi coautor de um livro que debate sobre isso. Eu acho que é importante a gente entender toda essa temática do racismo, e principalmente quando a gente fala dos homens pretos, ela vem englobada em uma série de problemáticas, sim, que precisam ser trabalhadas. Isso começa de dentro para fora. Então, o Caio debate sobre masculinidade negra, sobre racismo no geral, de uma forma muito bacana, muito saudável. Então, é só, acho que é Geocaio, isso, @Geocaio, o perfil dele.
Não, se é gel, é da hora.
É. Ele foi meu calouro lá na Geografia da UERJ. E também eu queria indicar o perfil do Rec. É um outro podcast, que é do Caio, inclusive, também. Do Ed e do Renan, são três meninos pretos também.
Esse que você indicou antes lá.
Isso que eu indiquei antes.
Ah, tá. Eu ia até pedir pra você indicar isso.
Rec. O Instagram deles. Eles estão no Spotify também, como podcast, enfim. E, cara, gente, eu vi Rec, é tudo de bom. Assim, eles falaram sobre BBB semana passada, vocês podem ouvir lá um pouquinho. Já mudou tudo o jogo, né, que já mudou tudo dentro da casa também. Mas, enfim, eles debatem sobre tudo que vocês imaginarem em relação à realidade, assim, tipo, de racismo, drogas, música, BBB, desde o mais leve até o mais pesado. É incrível, adoro. Rec. Ponto, pode seguir
também. Eu já vou adicionar aqui já, porque eu sou vidrado em podcast, é muito bom aí, uma indicação de podcast. Bom, eu vou avançar o sinal aqui, vou falar antes da Ana, né? Em quase todos os podcasts, eu comento lá que eu dou uma nota pra cerveja e tal, eu dou a nota nesse aplicativo. Então, mas eu nunca falei sobre esse aplicativo, é um TAPT. UNTAPPD, um TAPT. É uma rede social de cervejas, né? Você cria seu perfil e você faz check-in de toda a cerveja que você toma. Você dá a sua nota, você vê os amigos que estão nessa rede social também que deram nota, você vê uma nota global sobre aquela cerveja, você vê os reviews, você pode tirar foto, você vê a cerveja que o cara tá tomando, aonde tem aquela cerveja. Então, eu sou super fã desse aplicativo aí, eu comecei a usar em novembro do ano retrasado e até agora eu consegui fazer o check-in de 210 cervejas. Mais de um ano aí, 210 cervejas diferentes. Lógico, você pode fazer o check-in toda vez que você bebe, mas eu geralmente só faço check-in das cervejas novas. Então, quando eu vou lá na LSBO, eu não sei qual que eu já tomei muita cerveja, eu não sei se aquela eu já tomei, eu pego meu celular, bato lá no código de barra da cerveja e falo: ah, essa aqui eu já tomei. Ah, essa aqui é 3. Não, 3 eu não gostei muito, não vou comprar. Essa aqui eu não bebi ainda, então eu vou comprar. Ou, essa aqui eu bebi e dei 4,5, né, de 5. Então, essa aqui eu gostei muito. Então, hoje merece, mas que eu gostei muito. Aí você vê o momento que você tá ali. Então, minha indicação de hoje é o aplicativo Untapped. Então, essa é a minha indicação. Aninha?
Sim. Tenho duas indicações hoje. A Ju me inspirou aqui. E eu queria dividir, na verdade, um canal de YouTube que se chama Jubilee. Eu acho que é assim que se pronuncia. Se escreve J-U-B-I-E. L-E-E. E é um canal muito interessante, onde eles fazem várias discussões, assim, enfim, entre diferentes pessoas, sobre assuntos polêmicos ou assuntos do dia a dia. Por exemplo, eles têm um vídeo sobre hijab, discutindo se hijab é uma forma de opressão a mulheres muçulmanas. Eles falam também, tipo, ó, tem vídeos sobre Beyoncé fans versus secret haters, né? Então, assim, tem...
O canal é inglês.
O canal é inglês, isso, é inglês. Mas é muito, muito interessante. Eles discutem assuntos bem legais e de uma maneira bem legal.
Ah, legal, maneiro.
E o outro, como eu sou uma foodie, eu vou indicar um lugar para comidas.
Olha!
É aqui em Toronto. Se chama Mo's Mo's Café. É M-O-S-M-O-S. Eles são um restaurante vegano, se não me engano. Não sei se todas as comidas são, mas eles têm opções. E eu pedi um café lá e uns cookies de Nutella e é sensacional. Sério, assim, ó.
E esse bar aí é em Midtown?
Eu acho que é mais perto de Downtown.
Esse nome é estranho.
É maravilhoso, gente, assim, ó. É aqueles negócios que tu vê no Instagram, saindo no
telo. Amo! Amo, ah, amo! É
aquela coisa assim, de se lambuzar.
Já quero que rolê.
Pode pedir pelo Uber Eats, tá?
Maneiro,
então, aí, pega em casa, não precisa nem sair nesse lockdown.
Boa, boa. A Letícia também indicou comida no último podcast. Eu acho que vocês estão passando
fome. Ah, é por isso que a gente engordou mais de 10 quilos depois de chegar no Canadá, né?
Ei, não vamos falar sobre isso pra não baixar a energia do seu
corpo. É. Deixa assim.
Então tá bom, vamos pros agradecimentos. Então é isso, pessoal. Queria muito agradecer essas duas meninas maravilhosas aqui. Ju, geógrafa. Conheci por acaso no Instagram aí. Falei, mano, é Ju Gel? Caramba, você fez geografia, geologia? O que, que você fez? Mano, eu preciso de amigos da geografia, que eu e minha esposa somos geógrafos. E, mano, a gente começou a conversar e tal, e ninguém acredita nessa história. A Ana até agora não acreditava, falava que você não
na
existe.
Na verdade, eu tô dando graças a Deus, porque assim ele pode falar de vegetação e rocha com outra pessoa.
Então, obrigado, Ju. Foi demais, você é do caralho, imagina, velho. Um papo super gente boa. Cara, o espaço é seu aí, faz seu merchan, fala onde o pessoal te encontra aí, suas redes.
Pô, cara, só queria falar o seguinte, lavem a mão, fiquem em casa, porra, me ajudem, só quero voltar à vida normal, fé? Beleza, se você estiver no Brasil também ouvindo, fica na moral aí que você, né, me ajuda a te ajudar. E outra parada, pô, me segue lá no Instagram, Cariocas no Canadá. Eu não posto muita coisa boa não, mas eu de vez em quando apareço lá no story pra falar uma besteira, e o povo gosta.
Mentira, ela é engraçada pra caramba. Ela tem os TikTok lá, que ela faz videozinho, imita os outros. É muito engraçado. É demais. Segue lá, pessoal. Cariocas no Canadá.
Valeu, irmão.
Aninha, obrigado de novo. Você é minha irmãzinha, minha parceira. Tamo junto, você, Letícia. Amo muito vocês. E obrigado, cara. Obrigado mesmo por estar aqui. Vocês só enriquecem esse bate-papo.
Imagina, eu que agradeço pelo convite, estamos sempre aí. Não vai falar que eu sou internacionalista, eu também quero que a minha profissão fique aí pra todo mundo saber. Acho que eu estou sofrendo preconceito aqui, só porque eu não falo de rochas e vegetações.
É que a gente tem um local de fala aqui, né?
É, então, você não tem um local de fala, entendeu, amado?
Eu quero sei lá vocês.
Obrigado, pessoal. Então é isso. O papo foi top, foi legal. Então, até semana que vem, pessoal. Obrigado. E é isso.
Valeu.
Tchau. Fala tchau aí, Ana.
Tchau!